Olá, seja bem-vindo. Falamos do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou Fernando Valente, sou endocrinologista e eu estou aqui com o Dr. Marcos Malaquias, cardiologista, e ele acabou de participar e de dar uma palestra num módulo de risco cardiovascular no indivíduo com diabetes. Marcos, obrigado por estar aqui. Eu queria, então, para começar, destacar aqui, a gente sabe que a pessoa com diabetes tem um risco aumentado de doença cardiovascular. A doença cardiovascular é a maior causa de morte nesses indivíduos. E a gente tenta sempre estratificar o risco nesses indivíduos. E a sua aula foi sobre os biomarcadores. Eu queria, então, que você colocasse para a gente qual é o papel desses biomarcadores, a importância para a doença isquêmica no indivíduo com diabetes.
Obrigado, Fernando, por essa oportunidade de estarmos juntos. E é um tema que tem realmente trazido algumas diferenças para a nossa prática clínica. Porque a grande dúvida que temos diante de um paciente com diabetes, seja ele o diabetes tipo 1 ou tipo 2, é se esse indivíduo, mesmo assintomático ou oligossintomático, se ele tem ali uma doença cardíaca oculta. Durante muito tempo, a nossa preocupação maior foi com relação à doença coronariana. Será que ele tem uma doença coronariana? Porque nós sabemos que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, tanto da população com diabetes como da população sem diabetes. Mas o diabético, o indivíduo com diabetes, tem duas vezes mais chance de ter uma doença arterial coronariana. E o primeiro sintoma de uma DAC, doença arterial coronariana, pode ser o infarto do miocárdio, e 30% delas são fatais já na sua instalação. Bom, então hoje nós temos as estratificadoras de risco e sim, os biomarcadores podem ajudar a gente nessa estratificação. E eu chamo a atenção de dois deles, o NT-proBNP e a troponina. Dos dois, o NT-proBNP tem provado ser uma ferramenta que nos ajuda mais. Quem tem esse valor elevado, ele tem uma chance maior de morrer ou de ter uma insuficiência cardíaca que está inaparente, que está assintomática.
E o NT-proBNP é utilizado, inclusive, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Então, fala para a gente os valores de corte que a gente deve utilizar e a soma do NT-proBNP e da troponina é melhor, é mais vantajosa do que isoladamente um ou outro?
Bom, primeiro é lembrar o que é o NT-proBNP. Os peptídeos natriuréticos são hormônios, peptídeos produzidos dentro do coração. Então, sim, o coração também é um órgão endócrino, né? Ele fabrica esses hormônios mediante a tensão na parede, das paredes do coração. Então, tanto os átrios como os ventrículos produzem o BNP. O NT-proBNP é também produzido na mesma escala, ou seja, ele tem uma produção equimolar do BNP, mas a vantagem é que o NT-proBNP ele é inativo, então ele está mais presente na circulação, é um biomarcador melhor. E o que acontece é que são valores diferentes. Para o BNP, o normal seria menor que 35, enquanto o NT-proBNP é 125. Quanto mais alto, maior o risco desse indivíduo ter um desfecho cardiovascular ou até de morrer. E também ele pode nos ajudar, como eu falei, no diagnóstico da insuficiência cardíaca, tendo em vista que hoje a definição de insuficiência cardíaca é sintoma, e o sintoma da insuficiência cardíaca é alguma forma de dispneia, mais um elemento, o aumento de peptídeos natriuréticos ou a evidência de uma congestão pulmonar ou sistêmica. Com relação à troponina, é também um marcador, ela marca lesão, injúria miocárdica, ou seja, está presente na doença coronariana, mas também na insuficiência cardíaca, e ela também agrega valor na predição, mas é uma forma menos intensa, menos robusta que o NT-proBNP. Na nossa prática clínica, se tiver condição de pedir os dois, e a troponina é aquela de alta sensibilidade, sim, ajuda a um consenso da ADA, em relação a diabetes e insuficiência cardíaca, recomenda em todos os pacientes diabéticos, principalmente os do tipo 2, a dosagem de um desses marcadores. E se você tiver como pedir pelo menos um, a escolha é o NT-proBNP.
Eu queria que você explorasse mais a relação do NT-proBNP com a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma doença subdiagnosticada muitas vezes e de incidência crescente, grande, no indivíduo com diabetes. Né? E em relação à frequência, a recomendação para medir o NT-proBNP seria qual a frequência para o indivíduo com diabetes tipo 2 clássico?
A doença cardíaca, a insuficiência cardíaca é uma doença tão grave que ela é comparada à mortalidade com os principais tipos de câncer. Ela só perde praticamente para o câncer de pulmão em termos de mortalidade. Então é uma doença extremamente grave. Por ser tão grave, a classificação por estágio da insuficiência cardíaca já dita que o estágio A da insuficiência cardíaca são aqueles indivíduos que têm fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca que nem a tem ainda. Ou seja, os pacientes com diabetes, os pacientes obesos, os pacientes com hipertensão, ou aqueles que têm uma valvopatia, ou mesmo aqueles indivíduos que têm, por exemplo, uma terapia para o câncer, que utilizam os antraciclos que podem levar à insuficiência cardíaca. Então, ela é tão importante que nós já nos alertamos desde os fatores de risco para ela. E, realmente, o paciente com diabetes, ele tem uma incidência muito aumentada de insuficiência cardíaca e também uma prevalência, ou seja, muitas vezes a doença já está presente. Sobretudo, a que se faz mais difícil o diagnóstico é aquela com fração de ejeção preservada. Ou seja, ele tem a função ventricular normal, mas ele já esboça uma disfunção diastólica, um aumento das chamadas pressões de enchimento. É justamente por aumentar as pressões de enchimento que distende mais as paredes do ventrículo e dos átrios e nós temos um aumento do NT para o BNP. Então, o achado de um aumento dos peptídeos já nos alerta que esse indivíduo pode ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que outros exames e avaliação cardiológica podem mostrar. E, na prática clínica, o que se recomenda é que, pelo menos uma vez na vida, esses indivíduos dosem o NT-proBNP e, assim, nós vamos avaliar se vamos usá-lo também para o acompanhamento dos pacientes. Nós sabemos que algumas intervenções reduzem o inibidor de SGLT2, uma dessas intervenções, o bloqueio do sistema renina-angiotensina, o uso de diuréticos e, por isso, pode orientar até a nossa terapêutica. Nós sabemos, por exemplo, muitos endócrinos não gostam muito do diurético, porque acham que pode aumentar um pouco a desglicemia do paciente. No entanto, ela é salvadora de vidas nesses pacientes. Então, essa melhor compreensão, o melhor entendimento da fisiopatologia vai nos ajudar também no tratamento.
Excelente, mas no indivíduo com obesidade, o NT-proBNP pode estar falseado para baixo, né? Como fazer uma interpretação correta do NT-proBNP?
Você pontuou muito bem. Tudo que é bom tem sempre um lado ali que nos confunde um pouco, né? E realmente, os peptídeos natriuréticos são degradados em receptores específicos. Os receptores A, B e C. O A é aquele onde ele exerce as suas funções de vasodilatação, de diurese, de natriurese. O C é justamente onde ele é degradado, né? Então, é justamente onde ele é degradado. E esse receptor é muito presente nas células gordurosas. Então, sem dúvida que quando nós temos uma obesidade, esses receptores podem degradar justamente os peptídeos natriuréticos, nós temos falsamente no obeso um NT-proBNP e um BNP normal. No entanto, isso nos alerta que um paciente muito obeso, com NT-proBNP elevado, esse paciente é mais grave ainda do que nós imaginaríamos. O paradoxo é que muitos indivíduos, ao perderem peso, podem ter o NT-proBNP normal e ele aumentar, porque nós perdemos aqueles receptores que os degradam. Mas há também os indivíduos que perdem peso e ele reduz, quer dizer, a própria redução da obesidade, seja através da intervenção, seja através de uma dieta, ela pode também melhorar a dinâmica da insuficiência cardíaca. Então, na verdade, todo paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida ou levemente reduzida, tem o NT-proBNP elevado. No entanto, aquele grupo de pacientes com a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, 25% deles podem ter falsamente o NT-proBNP normal, que são justamente os obesos.
Marcos, muito obrigado pela gentileza de dividir o seu conhecimento com a gente. Parabéns pela sua aula, parabéns pelas suas várias publicações com relação a esse assunto. E eu espero que essas informações tenham sido úteis para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Um grande abraço.